Let's go, motherfuckers! Pasta Fire Podcast, mais um. Hoje, um tema desgraçado. Futebol raiz versus futebol moderno. Esse tema me dá um pouco de preguiça, mas vamos... Opa, minha água despencou aqui. Mas bora tentar manter uma linha de raciocínio aí nessa porra. Primeiro que é importante traçar um paralelo quando eu vou falar de futebol raiz e futebol moderno, porque até, sei lá, um ano atrás ou um pouco menos, eu seria aquele cara que ia dizer pau no cu do futebol moderno e foda-se futebol moderno. Ó, o meu PC iniciando, fazendo barulhinho. Foda-se essa merda, e o legal é o futebol raiz, o legal é jogar na lama e as torcidas barra brava, trepada no alambrado e vamos quebrar tudo e não sei o que. Esse seria o André há um ano atrás, ou um pouco menos que isso. Mas, de uns tempos pra cá, eu ando questionando muito as minhas certezas e questionando muito as coisas que eu trato como absolutas ou como certas, porque questionar até as próprias verdades é importante. E eu ando filosofando sozinho e pensando muito sobre futebol moderno, sobre futebol raiz, e eu simplesmente cheguei à conclusão que não existe melhor ou pior. Não é que o futebol raiz era melhor que o futebol moderno, ou que o futebol moderno é melhor que o futebol raiz. Simplesmente eles são diferentes, não são nem melhor e nem pior. E assim, eu acho que não tem nada demais em você ser um moleque Nutella de bosta, que é fã do Leicester e do Chelsea e geração 7-1 que gosta só do futebol moderno, e não tem problema nenhum de você ser o cara fã do futebol moderno lá, que gostava de ver o jogo lá no meio da selva amazônica lá na década de 80 com gramado podre e ingresso a R$2 e torcida trepada no alambrado, cuspindo em todo mundo. Existe uma beleza, existe uma importância nas duas coisas. E eu sou um cara que eu acho que eu tenho até um pouquinho mais propriedade para falar sobre isso, porque eu fui um cara forjado e criado no futebol raiz. Apesar de não ser tão velho assim, ter 32 anos, eu comecei a minha experiência com futebol na década de 90, no começo da década de 90, num período que o futebol era totalmente raiz ainda. E as minhas primeiras idas ao estádio e a ginásio para ver futsal também eram totalmente raiz. Eu lembro que quando eu era criança em Indaial e eu ia ver o torneio de verão em Indaial, o torneio de futsal que tem lá, tipo, o ginásio ficava lotado de gente, muito mais do que a capacidade, todo mundo via o jogo um em cima do outro, empilhado, e não tinha ninguém se preocupando se tinha passado da lotação, se o pessoal não ia conseguir ficar sentado ou não. O ingresso era barato, a galera se empilhava mesmo pra ver, e pau no cu do mundo, e era isso aí, entendeu? O mundo antigamente era mais direto, era mais sem frescura, era mais raiz, como diz mesmo a expressão. Então as pessoas não se preocupavam muito com essas coisas, né? Com segurança e com essas coisas e tal. Era tudo um negócio meio que no foda-se mesmo. Ah, e faz do jeito que der pra fazer e tá tudo certo. A galera era mais direta. E a galera, por isso mesmo, acaba tendo nostalgia dessa época, desse lance. Porque era tudo mais sem frescura. Hoje em dia a galera já se importa mais com conforto. Então hoje em dia a gente tá numa época mais Nutella mesmo do futebol. Não tem muito o que fazer. É a era das arenas, é a era dos estádios onde tem um pouquinho mais de conforto. Hoje em dia, na maioria dos estádios, tem cadeira em tudo quanto é canto. Não é mais aquela arquibancadona hardcore de concreto. Enfim, você tem uma série de situações que são novas, né? Que estão aí no futebol moderno, que não existiam antes. Só que eu não consigo ver assim como se fosse uma coisa muito catastrófica, do tipo assim, eu sou um puta cara radical do futebol raiz, eu acho que tem que arrancar todas as cadeiras do estádio e tem que ser tudo arquibancadona de concreto e todo mundo tomando chuva na cara e tudo mais. Eu acho que essa divisão de futebol raiz e futebol moderno, pra quem gosta de uma coisa ou de outra, tem muito mais a ver com política do que qualquer outra coisa. Porque a galera que é mais à esquerda, que é mais, né, curte mais futebol raiz, porque as torcidas antigas, organizadas, elas têm uma formação mais política, né, de terem realmente postura política, geralmente de esquerda, inclusive. de ser uma coisa mais hardcore mesmo, mais contra sistema, mais meio que contra tudo e contra todos. E o torcedorzinho Nutella que vai no estádio hoje é aquela coisa mais de ver o jogo sentadinho na cadeira, como se fosse um teatro, aquela coisa toda. E existe toda uma campanha em cima disso, né? Para cada vez mais os estádios terem mais estrutura e mais conforto para o torcedor. Eu acho que a grande crítica que cabe ao futebol moderno, e que de fato é uma realidade, é que existe um plano de elitização do futebol praticamente no mundo inteiro. Isso de fato é uma verdade. A Inglaterra, que é a liga de futebol mais importante do mundo, né, a Premier League, ela tinha os problemas de torcedores barra brava bizarros, que lá eram os hooligans, né, que quebravam tudo e tocavam foda-se e tal, e que era uma galera que causava muitos problemas para eles. E eu não vou entrar no mérito aqui se é legal ou não, se é bom ou não, simplesmente era meio complicado de você conter. E daí houve essa elitização do futebol da Inglaterra. Hoje em dia, praticamente todos os clubes lá têm arenas e tudo é feito em arena e é cadeirinha e a galera compra pacote o ano todo para ver o joguinho sentado na cadeira, aquela coisa toda. E transforma o torcedor numa espécie de espectador de teatro, né? Ao invés de ser um torcedor mesmo que pula no alambrado e que berra, que canta o jogo todo. E a gente aqui no Brasil e na América do Sul, a gente tem essa cultura latina do futebol, né? Essa coisa da sofrência e da torcida aguerrida pra caralho, que canta o jogo todo, e a torcida maloqueira e tudo mais. Isso é legal. Eu já passei por isso. Eu tenho histórias dentro do estádio que são legais. E eu entendo o ponto de vista do cara que defende isso e que acha que a torcida é isso e não tá totalmente errado. A questão é, o tempo passa, a modernidade chega e as coisas vão mudando. E eu não sei até que ponto vale a pena a gente ficar virando as costas para a modernidade, para a tecnologia, simplesmente pelo orgulho de poder dizer que é raiz, ou orgulho de poder dizer que vivenciou uma coisa que antigamente era de uma forma e é melhor e hoje em dia é pior. Isso é uma tendência natural que existe nas pessoas que envelhecem. As pessoas envelhecem e elas têm uma tendência natural a dizer que a geração atual é uma merda e que a antiga é legal. E nem sempre é assim. Às vezes é só as pessoas realmente que não conseguem acompanhar a modernidade e a evolução das coisas e ficam para trás. Às vezes eu fico pensando, quando surgiu a era dos grandes estádios no Brasil, na década de 60 e 70, que o regime militar fez vários estádios grandes, que as prefeituras ou que os governos estaduais cuidavam dos estádios para que o futebol pudesse ser massificado e pudesse ser ainda mais popularizado e tudo mais. E várias desses estádios grandes, né, foram construídos nessa época. Isso era um plano para realmente popularizar a coisa. E antes de ter esses estádios gigantes, o futebol já existia há um bom tempo no Brasil, há várias décadas, e existia a cultura do estádio pequeno, do estádio acanhado, que recebia pouquíssimo público e era assim que via futebol. Eu tenho certeza que naquela época deve ter tido uma galera que achava que futebol raiz era o futebol visto no estádio, lá que não tinha nem arquibancada, que a galera ficava trepada ao redor do alambrado, ali, uma coisa bem tosca, um estádio que cabia no máximo 2, 3 mil pessoas. Aí alguém foi lá e construiu um estádio de 5 mil pessoas. Daí a galera pensou, pô, mas isso aí é estranho. Aí alguém foi lá e começou a fazer estádio para 20 mil pessoas. E assim foi. Eu tenho certeza que em todas essas épocas teve alguém que foi contrário a essa ideia. A modernização, ela sempre vai chegando, sempre as coisas vão se renovando. E sempre tem uma tropa de gente que acha que o legal é o antigão, porque ele é. E o moderno é uma merda. E sabe, isso é uma galera chata. Se é para criticar a elitização do futebol, os ingressos caros, essa coisa de botar ingresso a R$ 100, a 150, 200 pila, para só rico ir no estádio e os estádios estarem sempre vazios, eu concordo. Eu concordo que isso é uma merda e a elitização tem que acabar no futebol, ele tem que voltar a ser popular, o povo tem que voltar para dentro do estádio. Agora, eu não consigo fazer uma relação de uma coisa ou de outra. O fato de o povo voltar para dentro do estádio não necessariamente precisa dizer que tem que derrubar todas as cadeiras do estádio, que tem que ser tudo concreto e a galera ficar com a bunda no concreto e voltar a ser um estádio raiz dos anos 80 só porque a galera quer. Porque a galera é nostálgica e acha cara, o mundo mudou, a geração é outra. A molecada hoje em dia é Nutella. A molecada não vai querer frequentar um estádio de um clube grande de Série A com a bunda no concreto que nem era antigamente, porque a molecada é Nutella. A parada mudou hoje em dia. Porque não adianta a gente ficar nessa nostalgia, porque a mudança chega, a mudança tá sempre aí, sabe? É aquela música do Scorpions lá, Wind of Change, é o vento da mudança, galera. Vai chegando e vai passando em cima de todo mundo. Não tem muito o que fazer. Eu tenho histórias sensacionais de estádios raiz. É, eu contei do futsal lá que eu vi em Indaial. Primeiro jogo de futebol profissional que eu vi na minha vida foi no Campeonato Catarinense de 1994, em Lages. É, Inter de Lages 1, Chapecoense 1. Na época que a Chapecoense não era esse time aí modinha, porque caiu o avião e o caralho. A Chapecoense era um time bosta que lutava pra não cair no Campeonato Catarinense. Naquela época tinha um título só na história. Era um time de merda. E hoje em dia esse time aí, que a galera paga pau e o caralho, só porque caiu a porra do avião, ficou todo mundo com peninha. E foi o primeiro jogo que eu vi lá no Deba, lá no estádio do Inter de Lages. Lá fui com meu pai, que eu tava visitando a minha avó com meu pai me levou no jogo. E um puto estádio podre, desconfortável, eu não conseguia ver nada do jogo, porque eu tinha 8 anos, eu era baixinho, e não conseguia ver nada. Foi uma puta experiência estranha. Eu não fiquei com uma noção muito legal de estádio, de futebol, assim. Foi muito estranho, eu pensava, é muito mais legal ver na TV. Na TV tem replay, é fácil de ver pra caralho, tem o comentarista ajudando a entender o jogo, tem o narrador, caso eu não conheça o jogador, porra, é uma massa. Mas eu não conhecia ainda a experiência pá de realmente ir no estádio onde a coisa funcionava. Aí, em 1997, eu mudei pra Curitiba. Morava com a minha mãe lá e o meu pai foi visitar. É, foi me visitar quando eu morava uns 2 ou 3 meses em Curitiba. Ele foi lá me visitar e ele foi propositalmente num final de semana que tinha jogo do Brasileirão, pra gente poder ir no estádio ver jogo. E a gente escolheu o jogo Atlético Paranaense e Internacional, porque na época o Inter tinha um timaço. Eu lembro que no Campeonato Gaúcho de 97 o Inter tinha metido uma goleada no Grêmio de 6-2, acho que foi no Olímpico, 5-2, 6-2. Tinha aquele Fabiano que jogava pra caralho na frente, tinha o Christian, atacante. O time do Inter era um time bom. E aí a gente pensou, porra, o time do Inter é um time legal, vamos ver. E daí a gente foi lá ver o jogo. E ficamos no meio da torcida do Atlético Paranaense, porque a gente tava em Curitiba, né? Pra não arrumar confusão e tal. Meu pai tava me levando, eu tinha 11 anos. Daí eu fiquei no meio da torcida do Atlético e 15 minutos depois eu já tinha virado atleticano, porque eu gostava já do time, já simpatizava. Achei a torcida louca pra caralho, porque a gente tava vendo o jogo num dia de frio, chuva, chovendo para um caralho e a torcida berrando. Parece que quando começou a chover a galera passou a cantar mais alto ainda. E achei aquela torcida muito louca. E a gente tava vendo o jogo no Pinheirão, que era um estádio que tinha lá em Curitiba, que hoje em dia tá interditado, fechado há mais de 10 anos já, e ninguém sabe o que vai fazer com aquele elefante branco, que é um estádio gigantesco. E a gente ficou bem em cima na arquibancada, onde tinha um trechinho coberto de arquibancada. E tipo, tu viu os jogadores lá embaixo muito longe, os jogadores pareciam formiguinhas, assim, parecia que você tava vendo um jogo de formiguinhas. Porque tinha uma distância gigantesca do final da arquibancada até o gramado, ainda tinha uma pista de atletismo gigante antes, então era uma puta distância, e não era um negócio muito confortável de ver o jogo, mas ali naquele dia eu entendi o que que era o futebol, o que que era ser torcedor, e o que que era o tal do futebol raiz, era você tá lá num estádio merda, onde tem uma posição merda, com chuva, com frio, acompanhando o jogo mal e porcamente, mas berrando e torcendo pelo seu time. E ali eu virei um atleticano, comecei a torcer pelo Atlético. E quando o Atlético fundou a Arena em 99, entre 99 e 2003, que foi o período que eu morei em Curitiba ainda, eu fui várias vezes na Arena, vi vários jogos do Atlético, inclusive vi o Atlético ser campeão dentro da Arena, ser campeão paranaense. Tenho várias lembranças massa de lá. Então eu vivi muito esse lance do torcedor raiz, da arquibancada, que ainda viu o jogo na arquibancada de concreto, do futebol raiz, onde podia sinalizador e podia todo tipo de merda. E eu já joguei um copo de cerveja, mijo, sei lá o que tinha naquele copo que me deram. Acertei nas costas do Arce, lateral, que era do Palmeiras, num jogo Atlético Paranaense e Palmeiras. Eu era um torcedor raiz vândalo, que fazia merdas, que só podiam se fazer nos anos 90 e até começo dos anos 2000. Depois não pôde mais, que o futebol ficou moderno e cheio de frescura. Então eu poderia ser um cara que tenho... eu poderia ser aquele cara que tem aquela puta nostalgia, porque eu tenho mesmo aquela puta nostalgia de futebol raiz, e dizer, ah não, o futebol raiz é o certo, vamos demolir essas arenas aí, coxinha, cheio de cadeira, e vamos botar todos os estádiosão tosco do jeito que era antigamente, com a porra da arquibancada tosca lá, sem cadeira, sem nada, e foda-se. Mas a modernidade chega, e uma coisa que me faz, assim, pensar muito que a modernidade chega é o fato de eu ser atleticano, né? O fato de eu torcer pro Atlético Paranaense faz com que você fique sempre meio que na vanguarda da coisa. Faz com que você sempre fique meio que pensando nas novidades que estão rolando no presente e no futuro do futebol, porque o futebol é uma evolução constante, não adianta você ficar parado. E o Atlético é um clube futurista, para dizer o mínimo. É um clube que muita gente odeia e meio metido à besta, justamente porque o Atlético é um clube que não aceita viver o passado. O Atlético é um clube que tá o tempo todo focado no futuro. Então, foi o primeiro clube a investir grana num CT no Brasil. Foi o primeiro clube a fazer uma arena no Brasil. Foi o primeiro clube a vender um naming rights do estádio, que o estádio do Atlético chamava Kyocera Arena, né? Por causa daquela empresa de tecnologia oriental lá. O Atlético foi o primeiro clube a fazer uma reforma do próprio estádio com a Copa do Mundo, estádio super moderno, que nem é lá hoje, abaixado. O primeiro time a botar grama sintética no gramado. O primeiro time a ter um teto retrátil no estádio, sabe? Uma série de inovações. Tem algumas coisas que o Atlético faz de inovação que eu não concordo. Por exemplo, aquele lance da biometria lá, que auxilia o Ministério Público a ficar prendendo o cara que não paga pensão alimentícia. Isso é uma babaquice do caralho. O estádio de futebol, o cara tem que pagar o ingresso e entrar. O cara não tem que ficar sendo investigado pela polícia. Isso não é a função do clube de futebol. Aí o Atlético foi campeão da Sul-Americana agora, dia 12. Prenderam quatro caras na catraca da Baixada, porque quando o cara botou lá o dedo para fazer a biometria, descobriram três caras que tinham prisão preventiva decretada por não pagar a pensão alimentícia, e descobriram um cara que tinha um beola de furto e que tava foragido. Prenderam quatro caras na catraca da Arena que iam ver o Atlético ser campeão e foram presos. Então, assim, aí aquele cara que é super politicamente correto, ele vai dizer: ah, mas isso é uma coisa boa, o clube botou biometria, você tem que fazer um cadastro para poder entrar no estádio, se tiver algum BO, você vai ser preso, sabe? Porra, mas aí o time de futebol virou polícia agora, vai prender cara na catraca do estádio? Porra, é foda, eu não sei até que ponto essa evolução aí é boa. E o Atlético tem outras coisas polêmicas, né? Aquela coisa de ter parceria com o Ministério Público do Paraná para proibir torcida visitante. Aí os times choram e querem entrar com torcida visitante. Aí a torcida visitante tem que entrar no estádio, mas não pode entrar com a camisa do próprio time. Tem que entrar com uma camisa neutra. E daí os caras comemoram o gol, a torcida do Atlético vem em cima, quer tretar com os caras. O dia que der uma tragédia lá e nego se matar lá dentro, eles acabam com essa ideia aí. Então tem umas ideias meio nebulosas, meio estranhas lá, que eu acho que não são nada modernas, são só truculentas mesmo. Mas o clube tem uma visão muito moderna, e recentemente o clube decidiu radicalizar. O Atlético botou o nome original no clube de volta, então é Clube Atlético Paranaense, mas o clube é com o B mudo, o Atlético é com TH e o Paranaense ficou igual. Então é como era a fundação do clube lá em 1924, eles voltaram a ter o nome original para poder ter uma grafia diferente e se distanciar do Atlético Mineiro. Se diferenciar do Atlético Mineiro. Mudou também o escudo do time, né? O distintivo, o escudo. Trocou. Botou um outro mais moderninho lá, que parece o símbolo da Honda. E botou uma camisa estranhona lá, vermelha, com umas listras pretas, que eles dizem que as listras formam o F de furacão e não sei o quê. Eu não vou entrar no mérito se eu achei legal ou não, tem horas que eu acho legal, tem horas que eu acho uma merda, mas tem que admirar a coragem desse time de estar sempre à frente. Se eu não fosse atleticano como eu sou, eu admiraria do mesmo jeito, porque é um clube que está sempre pensando na frente. Enquanto os outros clubes estão vivendo de passado, ai, São Paulino, ai, São Paulo é tricampeão mundial. Foda-se que São Paulo é tricampeão mundial, São Paulo não consegue nem botar os moleques da base para jogar no time de cima. Hoje em dia tá uma merda, então vai organizar o time que tá agora. Interessa se o time foi tricampeão mundial, foda-se. O torcedor do Vasco, ai, o Vasco é tradição, campeão sul-americano em 1948 e 1998. Foda-se, o Vasco tá falido. Já caiu três vezes aquela merda. Tem um estádio caindo aos pedaços, é um time bosta. Aí a torcida, o torcedor raiz é um pouco isso, aquele torcedor que, ai, meu time é tradição, ai, o meu time não sei o que, meu time tem 998 estaduais e o seu não. Porque torcedor é uma coisa muito imbecil também, né? O torcedor tá sempre voltado pro passado, pra conquista do time, não sei o quê. Ai, cara, isso dá uma canseira, dá uma preguiça. O torcedor moderno do futebol, ele só quer acompanhar futebol. Ele acompanha futebol. Eu sou um cara que eu sou torcedor de clube, eu gosto, eu torço pro Atlético Paranaense, é meu time principal que eu mais torço. E eu tenho carinho por outros times, eu gosto do Botafogo no Rio de Janeiro, eu não sou torcedor, mas gosto. Eu tenho um carinho especial pelo Grêmio, porque a minha família do meu pai é toda gremista, então meu pai me ensinou a gostar do Grêmio desde cedo. Eu tenho uma simpatia pelo Cruzeiro, mas não que eu torça pra caralho. Tem alguns times no, na gringa que eu curto, mas é aquela coisa assim, eu sou um cara que eu gosto de futebol, eu vejo qualquer jogo. Se você me der um link do jogo da terceira divisão da Índia para eu assistir, eu vou assistir, porque eu vou achar o um máximo ver um nível tosco do futebol da terceira divisão da Índia. Se tiver uma transmissão, eu vou assistir. Eu gosto de futebol, eu não gosto do meu clube. E o torcedor brasileiro, ele não gosta de futebol, ele gosta do clube dele e gosta de ganhar. Aí o cara gosta de futebol quando o clube dele é campeão e tá vencendo. Quando o clube dele tá em crise e perde, ele deixa de acompanhar. Ele não gosta de futebol. Torcedor brasileiro é um monte de merda. Eles não gostam de futebol. Eles gostam de ganhar. E gostam de torcer só pro clube deles. Só. Então, enquanto a gente tiver essa mentalidade, gente, porra, a gente tem muito a que aprender com o torcedor argentino. A torcida argentina lá é uma várzea? É. Eles são ainda presos no futebol raiz? Sim. Mas olha como as torcidas na Argentina são aguerridas. E na Argentina é assim. Se você é da tua cidade, você torce pro time da tua cidade. Os únicos dois times que conseguem transcender a cidade de Buenos Aires são o Boca e o River, porque eles são muito grandes. Então, no interior da Argentina, você encontra torcedores do Boca e do River. Mas você vai para Córdoba, os torcedores torcem pros times de Córdoba. Entendeu? Você vai para qualquer outro lugar, os caras torcem pro time da cidade. Até tem aquele fenômeno que também tem no Brasil, do cara torcer pro time da cidade e pro outro time grande. Mas aqui no Brasil, por exemplo, eu moro em Blumenau, metade da cidade é vascaína e metade é flamenguista. Os caras às vezes nunca botaram o pé no Rio de Janeiro, e porque cresceram vendo o jogo na televisão com a Globo transmitindo, os caras viram torcedor do clube. É uma tosquice do caralho, os caras nunca frequentaram estádio, sabe? Na Argentina os caras são foda. Em Buenos Aires é a cidade do mundo onde mais tem time por metro quadrado. Cada bairro tem um time, alguns bairros têm vários times do mesmo bairro. E tem estádios que estão a uma quadra de distância um do outro. É espetacular, eles respiram futebol 24 horas por dia. É esse tipo de exemplo que a gente devia seguir. A galera lá respeita o próprio bairro, a própria. Isso é ser para mim um torcedor raiz, é você ter raiz de uma coisa maior dentro do futebol. Agora, você dizer que você é torcedor raiz só porque você gosta de assistir jogo em arquibancada de concreto e que ver jogo sentado numa cadeira é ruim? Ah, você não é um torcedor raiz, você é só um reclamão, só um babaca que acha que o mundo tem que ser como era antigamente. Ou então porque você é um velho xarope que diz que tudo na sua época era melhor. Aquele tiozão, né? Que era jovem nos anos 80 e toca uma música dos anos 80, ele fala: "Ah, essa é do meu tempo, olha só que legal." Vamos olhar a palavra que tá, tô desidratando. Eita, que beber água é foda, hein? Daí assim, você fica preso nesses parâmetros de: "Ah, na minha época era mais legal, na minha época era..." E esquece de viver o presente. O presente tem coisas legais também. E o que é hoje o futebol moderno vai ser o futebol raiz um dia para muita gente, porque o moleque que tem 5 anos de idade agora, ele tá começando a ver o futebol agora, isso é o futebol que ele tá se acostumando a ver. E daqui a 15 anos, o futebol já vai estar tá bem diferente do que tá agora. Talvez o moleque ache que aquele futebol que ele via que era o raiz, aquele futebol que era o legal. Só que talvez não tenha essa expressão de futebol raiz, seja outra coisa que ele fale, sei lá, outra expressão que se crie. Mas aquilo ali vai ser o futebol de verdade para ele. O que que vocês acham que eu vejo como futebol de verdade? Essa parada aí que tem hoje no futebol? Ou o que eu via nos anos 90, quando eu comecei a acompanhar? É claro que eu tenho mais nostalgia e tenho mais consideração pelo futebol dos anos 90, mas eu vivi aquilo lá. Talvez o meu pai, que nasceu na década de 50 e que começou a acompanhar o futebol mais de perto na década de 70, ele acha que o futebol da década de 70 é o melhor do mundo. Você pede para o meu pai falar do futebol, das Copas e dos times daquela época. Você percebe que ele fala com uma empolgação do negócio, mas é porque ele vivia aquilo mais intensamente. E o moleque hoje, ele vive o futebol de hoje mais intensamente. Não quer dizer que, ah, porque o futebol raiz é melhor que o futebol moderno. Cara. Então, A prova disso é você pegar os caras que têm hoje 70, 80 anos e que ainda são lúcidos e falam de futebol. Eles lembram da escalação dos times lá da década de 50 mais do que lembram do que eles almoçaram hoje. É, lembra lá do Botafogo de 52? É, o goleiro, o Manga, Biribinha, lalala, Chururu na lateral esquerda e o ataque era isso. E os caras dão uma escalação completa da porra do time. Os caras não lembram nem o que eles comeram ontem. E esses caras, pergunta pra esses caras, ah, como é que eram os jogadores daquela época? Não, porra, o Didi, meio campo lá da década de 50, era o melhor, folha seca, melhor meio campista da história da humanidade. Os caras tratam assim, eles não conseguem perceber que talvez o cara, sei lá, o Modric lá, que é o melhor do mundo hoje, o meio campo do Real Madrid, da Croácia, talvez ele jogue 50 vezes mais bola do que o Didi jogava. E se ele jogasse na época do Didi, talvez ele fosse 20 vezes melhor. Ou fosse 20 vezes pior, mas não tem como comparar. Mas a galera vive nessa ilusão de que tudo que é de antigamente é melhor. E não é bem assim, gente. É igual essas comparações. Ah, será que o Cristiano Ronaldo seria tão bom como ele é agora, na época do Pelé? Ou ao contrário, será que o Pelé seria tão bom hoje, não sei o quê? Tem como comparar, gente. Ninguém nunca vai saber essas coisas. Ninguém nunca vai saber. Não tem como você viver num mundo de ilusão. Ah, se fosse assim. Não existe se. Existe a realidade, existe o que é, existe o que não é. E as pessoas vivem presas nesse mundinho de ilusão. E no futebol é muito nítido isso. Muito nítido. E, cara, a galera tem que começar a ser mais racional e menos iludida, né? Eu não tô nem aí com essas comparações. Eu acho que tem características do futebol raiz que eram bem melhores e que tem outras do futebol moderno que são bem melhores. Eu sou bem, assim, dividido, assim, nas minhas opiniões. E não acho, como a galera fala hoje em dia, que o futebol moderno é tão feio assim. Eu acho que o futebol está mais físico hoje. Eu acho que exige uma concentração maior do jogador, um reflexo maior. Antigamente a condição física não era tão exigida, o reflexo do jogador não tinha que ser tão rápido. Por isso que os jogadores, na minha visão, eram tão bons tecnicamente falando, porque como o futebol não era tão físico, a técnica e a destreza resolviam mais os jogos. Hoje em dia, a técnica e a destreza não resolvem mais, porque se você for técnico pra caralho, mas você não tiver movimentação, não tiver percepção do jogo, pensamento rápido, e principalmente não tiver velocidade, arranque, força física, você não joga. A prova disso é o Paulo Henrique Ganso. Paulo Henrique Ganso é um jogador que se... Sabe? Um jogador que muito possivelmente, vamos fazer aquela comparação tosca que eu falei antes, muito possivelmente se ele jogasse antigamente ele ia ser o melhor jogador do mundo, porque tecnicamente ele é espetacular, ele bota a bola onde ele quiser, ele tem um domínio, um arremate de outro planeta, só que ele é um jogador vadio, preguiçoso, que anda em campo, e que ainda por cima estourou o joelho duas vezes, e não tem muita confiança pra forçar. Então ele, por não ter arranque, não ter força física, ele não joga em lugar nenhum, porque o futebol hoje é força física. Aí vem os caras fazer essas comparações. Ah, antigamente ele jogaria bem mais. E isso até tem uma certa razão. Só que a gente não tem como saber. Talvez antigamente o Ganso também fosse preguiçoso. Antigamente não jogasse nada também. A gente não tem como saber. Essas comparações, elas são todas de pessoas que têm... não questionam as próprias certezas. Têm convicções, são arrogantes. Têm o puta ego. Ah, eu entendo de futebol pra caralho. E aquele argumento do apelo à autoridade, né? Porque eu estava lá no Maracanã, no Maracanaço de 1950, e eu vi o sofrimento do Barbosa quando ele tomou aquele frango na vitória heróica do Uruguai de 2-1 contra o Brasil. E se eu tenho esse conhecimento, essa experiência, você não pode questionar o que eu falo sobre futebol. Baseado no quê, cara pálida? Só porque você é velho e tem 90 anos, você sabe mais que alguém agora? Não pode ter um moleque de 18 anos que estudou futebol e sabe muito mais de bola do que você. Não pode. Só porque você quer, né? Então, assim, a galera entendeu? E outra coisa também. É só futebol, gente. Não é física quântica. É futebol. É a galera chutando a bola ali e tal. O futebol, ele é complexo. Ele tem, sim, muitas coisas que você tem que analisar. E eu gosto pra caralho de analisar tática. Me interessa por isso no futebol. Só que o futebol tem coisas que não se controlam com a tática, com a ciência, aquela coisa toda. O futebol tem o fator de coisas que você não controla. O futebol tem fatores espetaculares, de coisas específicas que acontecem. Futebol é um dos esportes mais difíceis de rotular e de definir. Quanto mais você tenta transformar o futebol em algo científico e pragmático e cheio de detalhes, mais o futebol mostra que às vezes o futebol é mais uma jogada de sorte do que qualquer outra coisa. Porque tem esse fator também. Tem o fator sorte no jogo, tem o fator psicológico de se impor, tem uma série de coisas. Se o futebol fosse puramente algo científico e pragmático que desse para estudar e definir, o time que estudasse mais e que fosse mais pragmático seria campeão sempre. E a gente já cansou de ver times que são desorganizados e toscos que são campeões e times que são mega organizados e planejados que ficam na metade da tabela ou às vezes até lutam para não cair num campeonato. Então, como é que você vai rotular? O futebol tem coisas que não dá pra rotular. O futebol tem coisas que não dá pra entender de maneira racional. E isso é uma das coisas chatas de hoje em dia também, que no futebol raiz era mais legal. O futebol raiz era mais intuitivo. Era mais aquela coisa do jogador, do imponderável, do jogador que não jogava nada o campeonato todo e entrava no final do segundo tempo de uma partida e fazia o gol do título. E hoje em dia o futebol quase não tem mais considerações do imponderável. É sempre aquela coisa assim, ai, fulano se escondeu do jogo. Cara, às vezes tem um cara marcando ele muito bem e ele mal consegue se movimentar dentro do gramado de tão bem marcado que o cara tá. Aí ao invés de elogiar o cara que marca bem pra caralho, que tem muita gente que marca bem hoje no futebol, o comentarista cuzão fala, o meia do time tal tem que aparecer mais no jogo. E aparecer mais no jogo como, cara, palha? Tem um cara dentro do campo que tá ali exclusivamente pra não fazer ele jogar. Aí antigamente os caras jogavam livre, leve e solto, o cara marcava o outro maluco a 3 metros de distância e antigamente era todo mundo craque. Ah, meu Deus, a seleção de 70. Pega um jogo, qualquer jogo do Brasil da Copa de 70 e assiste. Se você aguentar acordado até 20 minutos do primeiro tempo, você é um herói. O jogo era mais lento do que... Puta que me pariu, cara. O jogo era muito lento. E a gente é acostumado a ver esses jogos de hoje que são uma correria do caralho. Naquela época era outro esporte. Então se era outro esporte, como é que você vai comparar com hoje em dia? Dizer que o Pelé é o melhor jogador de todos os tempos. O Pelé jogou nessa velocidade frenética aí? O Pelé jogou no futebol moderno? Não jogou. Então não faça comparações imbecis. Que você não pode confirmar com argumentos porque não se confirma. Só você usar da lógica que não faz sentido nenhum. Então essa discussão toda de futebol raiz e futebol moderno, ela é legal por um ponto e é totalmente sem sentido por outro, porque tem coisas que não dá pra você fazer comparação. Tem coisa que não dá pra você traçar paralelo, é difícil. Como eu falei lá no início, no final das contas acaba virando uma espécie de uma discussão de política. Ah, é o cara que é mais da esquerda, que curte mais futebol raiz, e o cara é mais da direita, mais coxinha, que gosta do futebol moderno, porque ele pode tirar selfie no estádio e ficar sentado na cadeira, e se alguém que tá na cadeira da frente dele levantar e bloquear a visão dele, ele chama o segurança lá, que tá de coletinho do lado, e reclama, olha, o fulano levantou, está bloqueando a minha visão, segurança, dá um esporro nele. Esse é o futebol de hoje em dia. Vou beber uma aguinha. Então, assim, tem suas coisas legais nos dois, mas, cara, eu curto pra caralho o futebol moderno também. É legal essa evolução. Pô, as transmissões de futebol hoje são fantásticas. Tem 500 milhões de ângulos. Tem, pô, replay em câmera lenta. Tem tecnologia pra caralho. Tem câmera dentro do campo. Uma grua gigantesca filmando dentro do campo, cara. É legal pra caralho. Tem vários ângulos. Se sente praticamente dentro do jogo, é um espetáculo legal pra caralho. E tu vai dizer o quê? Que futebol moderno é uma merda? Pô, hoje em dia tem o VAR. Aí a galera fala, mas o VAR é uma merda. Não, o VAR é uma merda porque ele tá sendo mal utilizado. Mas a ideia do VAR é espetacular. A ideia do VAR é a seguinte, o juiz só faz merda dentro do campo, aí tem que ver lá no vídeo pra ele corrigir as merdas que ele faz. Tu pensa quantos campeonatos teriam terminado de maneira diferente se tivesse o VAR? Porque tem time aí que só ganha roubado. Então, assim, é uma das coisas mais sensacionais que já fizeram no futebol foi o VAR. E tem um monte de filho da puta criticando o VAR. Mas não tem que criticar o VAR, tem que criticar a FIFA, que não sabe pôr o VAR em prática, porque eles são uma tropa de filho da puta incompetente. Aí eu concordo. Agora, criticar a ideia do VAR, você vai criticar a modernidade do cara poder ir lá e rever um lance na televisão e transformar o jogo em algo justo. Se você é contra o VAR, você é a favor de que o jogo seja uma merda, que você continue ganhando roubado. Então, assim, ninguém quer ganhar roubado, no fundo, mesmo que queira tirar sarro do outro, mas sabe que é feio ganhar roubado. E ninguém quer perder, obviamente, o roubado, que vai ficar full pistola porque perdeu o roubado. Aí alguém vai lá e toma uma atitude de tentar deixar o jogo melhor, a parada mais justa. E vem um filho de uma puta e critica. Ah, não, porque, pô, antigamente é que era legal, que o juiz ia lá e roubava pra caralho e depois apanhava da torcida. Hoje em dia tem o VAR, esse negócio de VAR é Nutella. Eu foda-se se é Nutella, cara, é justo pra caralho, é justo, porra, é maravilhoso. O juiz vai lá, faz um monte de merda e o cara que tá fora corrige. Isso é maravilhoso. E aí, sabe, a galera tem essa modernidade chegando e a galera acha ruim. É igualzinho na música. Os caras que gostam de ouvir compacto e vinil, coisa bem antiga. Ah, não, porque antigamente era muito melhor, porque o vinil e o som e não sei o que e tal. Pois é, hoje em dia com a gravação tecnológica, não é só a gravação, é audiovisual. Você grava na tela de um computador hoje, aí você tá lá gravando uma música, um guitarrista, sei lá, gravando uma música. Aí ele grava a música, tocou uma nota na guitarra, o computador mostra se ele entrou no tempo, se ele atrasou. Se ele atrasou, mostra quantos milésimos de segundo ele atrasou. Mostra o tudo. Cara, tem um gráfico completo ali de tudo que o cara tá fazendo. O cara pode corrigir tudo. Tá tudo mastigado na mão hoje em dia. A tecnologia é boa pra caralho. O som melhorou pra caralho. Tudo melhorou pra caralho. Aí vem o tiozão lá das cavernas. É, porque antigamente o vinil era muito melhor, porque o som era melhor. Cara, desculpa, assim. O som analógico é legal pra caralho, eu adoro o som analógico, mas o digital é melhor, cara. O digital é melhor e não tem discussão, é mais evoluído. Você vai dizer, ah, mas é melhor. Eu posso até fazer um podcast só disso, falar sobre essa questão de analógico e digital aí na gravação, que é mais ou menos a mesma discussão também. É raiz e no raiz e Nutella, é raiz e moderno. É tudo uma coisa de gente velha que acha que antigamente era melhor só porque é velho. E não é bem assim. Às vezes as coisas que estão que são das antigas são melhores mesmo. Por causa do fator do pioneirismo, de você fazer primeiro do que os outros, eu concordo com isso. Agora, dizer que a tecnologia que tá aqui para evoluir as coisas piora as coisas? Quem piora as coisas são as pessoas. É igual a rede social, que eu falei no outro podcast. Rede social é espetacular. O que fode a rede social são as pessoas. A rede social é foda. A internet é uma invenção maravilhosa. Talvez a internet seja a maior invenção da história da humanidade. Eu amo a internet. A internet é uma merda por causa das pessoas. A internet em si é maravilhosa. Agora tem gente ali fudendo tudo no meio. O VAR é a mesma coisa, a música é a mesma coisa, e o futebol é a mesma coisa. Então, assim. Sabe, gente? Porra, vou tomar no olho do cu de vocês. Ai, porque, meu Deus do céu, antigamente era melhor. É melhor por quê? Melhor por quê? Só porque era tosco antigamente? E daí você acha que você é mais macho porque você gosta de uma coisa tosca e o moleque que hoje em dia gosta da coisa moderna é uma bichona. Sério, isso aí não é um argumento, cara. Isso é um preconceito que você tem na tua cabeça. É só um preconceito. Eu tive esse preconceito já. Eu já tive esse preconceito de dizer que tudo que é novo é uma bosta e eu já fui assim. Eu já pensei dessa maneira. Mas eu melhorei, evoluí, raciocinei sobre isso e vi que era uma grande bobagem. Vi que é uma construção na cabeça das pessoas. Isso aí é nostalgia. Eu tinha nostalgia dos anos 90 e por isso que eu achava o futebol raiz melhor. Mas daí eu parei pra pensar: por que que eu acho melhor eu ficar sentado numa arquibancada podre, tomando chuva na cabeça, se eu posso ver o jogo sentado numa cadeira, num estádio coberto, com conforto? Por que que eu acho que eu sou melhor porque eu tô sofrendo? Sabe? Por que que eu acho que eu sou melhor porque eu tô sofrendo? Se eu posso ter conforto e ficar numa boa, é igual o cara que, por exemplo, eu tô no ar-condicionado aqui, eu tô falando há 38 minutos aqui, tô com o ar-condicionado ligado porque tá um calor do caralho, acho que tá 35 graus lá fora. Aí eu tenho a porra do ar-condicionado tá aqui para ser usado. Aí eu vou dizer, não, eu quero ser raiz, eu vou deixar o ar-condicionado desligado e vou ficar suando aqui, porque eu sou bom pra caralho, tá ligado? E eu aguento o calor e eu fico suando mesmo. Esse negócio de ar-condicionado é coisa de viado. Isso é exatamente esse argumento que o cara do Nutella e raiz tá usando. Então, assim, é imbecilidade, é querer se pagar de uma coisa. Ai, no moderno é ruim. Não, cara. Né? O moderno geralmente é bom. Por isso que ele é moderno, porque ele tá ali pra evoluir, pra melhorar. Pra levar a coisa pra frente. Se a gente for usar desse pensamento aí, de que o raiz é melhor que a Nutella, talvez a gente tivesse preso na Idade das Cavernas ainda. Porque a gente veio melhorando, sabe? Quem é que vive melhor hoje? Um cara lá que vivia lá nas antiguidades, lá era escravo lá na puta que pariu no meio do deserto, quando mais porcamente existia civilização, ou a gente aqui hoje, que tem água potável, energia elétrica, modernidade, ar-condicionado, a porra toda. Quem é que vive melhor? Hoje em dia a gente vive bem melhor. Então essa discussão raiz e Nutella não tem sentido. E eu nem tô pregando também que tudo que é moderno é melhor, mas não faz sentido ficar dizendo que tudo que é raiz é melhor só porque é raiz. Isso é uma burrice. Então, assim, tem que questionar essas certezas aí. E é muito louco esse tema aí, raiz e Nutella, porque dá pra fazer. Eu falei sobre futebol raiz, sobre futebol moderno, né? Dá pra fazer essa comparação com várias coisas na relação do raiz e do moderno. Porra! Várias coisas. Tem gente que acha que a religião legal é a antiga também, que todo mundo se matava. Tem gente que acha que o certo é matar em nome de Deus. E tem uma galera que acha que o bonitinho é só rezar pra Jesus, não precisa matar ninguém. É, pensando bem, a modernidade geralmente é melhor, né? Ai, ai, bizarro, bizarro. Mas isso aí, toda vez que. Ai, futebol raiz, é futebol moderno. Ah, próxima vez que alguém me falar sobre essa merda aí, eu vou mandar tomar no cu. É, raiz e Nutella, caralho, vai se fuder. Galera chata do caralho também. A gente tem mais é que questionar quem questiona também. Tem que questionar tudo. A gente tem cérebro pra isso mesmo, não é pra ficar sendo estático e fazendo tudo do jeito que todo mundo faz. Então é isso aí. Mais um Pastafari, um podcast aí no cu do mundo aí. Esqueci de falar a data e o horário hoje, né? Eu não vi a data que eu comecei a gravar, mas hoje é 22 de dezembro de 2018. E eu estou encerrando esse podcast hoje, sábado, nesse momento, 14 horas e 24 minutos. Tarde quente pra caralho aqui em Blumenau. Em Blumenau. Então é isso aí. Mais um podcast pra conta. É nós que voa aí nesse mundo raiz barra moderno. Hã? Que preguiça dessa humanidade. Tá louco.